Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais umas Madragoas. Cá estamos para mais uma conversa, hoje com dois convidados, e vai ser fixe, certamente, FF e Maria Ruef, aliás...
Três convidados, também o Zé Manel.
Zé Manel, tudo bem contigo?
Está tudo a andar. Antes de mais, um abraço aos meus colegas taxistas que ouvem e bem o Rádio Amália.
E bem, grande parte da nossa audiência, para quem viu, um forte abraço, e aliás, é a primeira vez que tenho
um taxista em estúdio.
Naturalmente. E com este gabarito.
E não é um taxista qualquer, de facto. E pronto, vamos lá então conversar um bocadinho a propósito deste espetáculo. Maria Ruef é Zé Manel, taxista, já há 20 anos.
Já há 20 anos. É isso, este espetáculo surge exatamente de honrar ou de agradecer ao público que acompanhou ou que tem acompanhado esta personagem há 20 anos, e também o propósito de repensar Lisboa, não é? Como é que nós, portugueses, em geral, não é só Lisboa, todas as nossas capitais, com esta invasão turística, claro, mais bonitas as cidades, com algumas vantagens, mas também onde é que fica a nossa essência com esta gentrificação, com as pessoas a serem despejadas dos bairros históricos, ou com as rendas a serem comportáveis pelos cidadãos normais, com estes ordenados que recebemos, não é? Embora já na Europa, mas enfim. E, portanto, isto aparentemente parece uma coisa muito séria. Obviamente que é tudo feito a rir, mas para fazer pensar. E também a Uber, o Etopeiro.
É inevitável.
Ou seja, está tudo nesta comédia que é completamente em cima da atualidade, como aliás devem ser as comédias. Não é, FF?
FF, concordas com tudo isto?
Concordo absolutamente. E depois com muita música, que também traz uma magia, na minha opinião, muito especial
muito
este espetáculo.
Este espetáculo acaba por ser também musical.
Exato, é uma comédia musical. Um género muito visto em Portugal, mas que eu acho muito prazeroso, como dizem os brasileiros. Porque tem exatamente... E nós aqui temos uma partitura construída com músicas de um disco que o Zé Manel, nem fui eu, foi o Zé Manel, fez há uns anos. Conta com compositores como Paulo de Carvalho, Sérgio Godinho, Chutes e Pontapés, Jorge Palma, Herman, e por aí fora.
Manel Paulo.
E, portanto, essas músicas foram coladas, digamos assim, ou urdidas pelo Artur Guimarães, que é o compositor que também compôs, o maestro, que também compôs para a peça, e dão suporte a esta nova narrativa da qual estávamos a falar.
É verdade.
Daí, contar com estes magníficos atores-cantores, FF, Cici Martins, Ruben Madureira,
Rafael,
para dar
Barreto.
O exemplo de alguns, Rafael Barreto, e depois alguns bailarinos que dão voz e estão ali a levar com os disparados.
E músicos ao vivo.
Zé Manel,
também
músicos
é
ao
muito,
vivo.
É sempre bom. Tudo acontece realmente naquele momento, não há cá gravações, nem
nada,
playbacks, nem
nada.
Tudo,
é tudo real, incrível. E tudo a acontecer cada noite.
Cada noite, com buchas, improvisos. Basta dizer que, se tiver a acontecer um jogo, não se preocupem, porque o Zé Manel dá o resultado na hora.
Isso é incrível. Aconteceu várias vezes.
Momento a momento.
Como é que é essa parte do improviso? Há uma parte que está naturalmente escrita, calculo.
E bem escrita. Com grandes autores da nossa...
Aliás, despachamos já esse assunto. Despachamos no bom
Filipe
sentido.
Filipe Fonseca e Maria João Cruz e Mário Botequilha.
E, aliás, alguns desses autores, quase todos, escrevem para ti há muitos anos.
A maior parte deles, o Rui, por exemplo, está desde o Herman Enciclopédia, o Rui e a João. Portanto, isto já vão mais de 20, 25, quase 30.
E a certa altura calculo eu que quem é que conhece melhor a personagem? É o ator ou o autor, neste caso?
Neste caso, talvez, sei lá, eles contaram com o património todo do Zé Manel. Só a João Cruz é que escreve para o Zé Manel para a rádio. Os outros nunca tinham escrito Zé Manel concretamente. O Zé Manel é uma co-criação também na altura do Ricardo Araújo Pereira e do Miguel Góes, que lhe emprestaram a sua Benfiquice Ferranha, mas este espetáculo tem imenso fair play e não alfineta só as outras partes. É importante dizer aqui isto, é um apelo ao fair play, é uma brincadeira com todos os clubes e também com o seu próprio Benfica, que ele é o primeiro a alfinetar.
Não sei se é, e aliás, bem precisa de ser alfinetado nesta altura, eu falo como benfiquista, eu agradeço essa crítica do Zé Manel, mas...
quer dizer, todos os clubes, não é? Esta coisa de... E é muito esse o apelo que o boneco faz, de separar francamente... o desporto do lado mais vendável ou comercialão em que o futebol entrou, não é? E neste momento nós estamos debaixo, estão quase os três clubes a serem tratados na justiça. Quer dizer, é uma coisa que há uns anos, ou no tempo do Eusébio e da Amália, já agora, era uma coisa que não passava pela cabeça de ninguém. Desporto era desporto, comércio, negócio era outra coisa.
Eu não sei se é por causa da minha tenra idade, de alguma maneira, mas eu tenho ideia, isto a propósito da personagem Zé Manel, que esta personagem não tem 20 anos, mas tem para aí uns 60. Isto sempre existiu.
Porque este
qual é
tipo,
que é o segredo para criar
Zé
uma
Manel
personagem destas?
Existe, na verdade, eu acho que também passa um bocadinho por essa verdade, e que a Maria incute tão bem.
O Emílio Rangel dizia que o Zé Manel era uma espécie de Zé Povinho. Eu não tenho o gênio do Bordal Pinheiro, mas de alguma forma eu acho que acaba por ser um bocado a voz do português típico, Maria Alva, bom malandro, porque não é... há uma grande diferença entre ser engenhoso ou desenrascado, como quase todos os portugueses, e a maldade, não é? Enfim, ele tem um lado apimentado, é capaz de dar uma volta mais longe, mas é como ele diz, está a fazer um serviço turístico, cultural ao povo e aos estrangeiros. Portanto, esta coisa portuguesa, a essência portuguesa, depois de sermos todos treinadores de bancada, não é? Todos nós achamos que sabemos as coisas e que temos opinião. Portanto, esse lado está toda no boneco e é um bocadinho essa essência portuguesa que era importante não se perder agora nesta mudança da cidade, não é? Sob pena de servirmos demasiado os outros, o português está a ser afastado, ou as pessoas das cidades estão a ser afastadas para os arredores, e portanto isso implica que a cidade perca a sua característica. Uma coisa é ter uma tasca verdadeira, outra coisa é ter um restaurante que imita uma tasca verdadeira, mas onde já não estão os senhores genuínos a dizer o que é que vai ser hoje, quer ou queria, aquelas coisas à portuguesa, quer um café, quer ou queria.
Essa velha piada
era maravilhoso, sim, e o piropo sem maldade, não é? Não estou a falar daquelas coisas graves, estão na lei, muito bem a serem tratadas pela lei, dos assédios, etc, do desconforto, mas o piroco bem disposto, está tão gira hoje e tal, essas coisas, fazia parte de todos. Eu cresci num bairro típico, na Graça, e fazia parte do nosso povo e do nosso modus operandi, digamos assim.
Eu, hoje vinha aqui para a rádio de manhã e passei ali por um café para comprar um pastel nata. Um café daqueles mesmo típicos, sim, aqui no Saldanha.
Ainda existem.
E o senhor, eu pedi um pastel nata, só senhor, para levar. Ele a embrulhar o pastel nata com todo o cuidado, fita cola para aqui, fita cola para ali. E eu assim, bem, isto já não se usa. Eu achei aquilo maravilhoso.
E esta ética continua presentíssima nesta figura do Zé Manel.
Nós temos que perceber que estas figuras, eu falo com propriedade, como disse, cresci num bairro típico, tinham este lado, mas também davam a camisa se fosse preciso.
Sem dúvida.
Havia uma solidariedade nos bairros, que eram minis aldeias, e que ainda há.
Ainda existe.
Toda a gente no prédio, se uma criança estivesse a brincar na rua, e eu brinquei muito e fiz tronos para o Santo António e todas aquelas coisas, toda a gente naquele prédio estava à janela e estava preocupada se a criança estava bem, se aleijava, se a mãe ou o pai não estivessem, que estavam a trabalhar, o vizinho de baixo ou da leitaria socorriam. Portanto, havia esta coisa que se está a perder, e isso a mim... tenho muita pena, confesso.
Maria Rueff é Zé Manel, taxista, há mais de 20 anos. Há 20 anos, pronto, ficamos assim. Uma comédia com brilhantina, esta só poderia, e com óculos também, aqueles
tá
óculos.
Também, e bigode.
Muito bem, olha, falem-me datas, assim.
A comédia vai estar em Lisboa.
Sim.
Até 25 de novembro. Ai, de novembro. No toque do Porto.
Até
25 de novembro, apressem-se, porque são as últimas duas semanas, de quinta a domingo, 21h30, sábado e domingo também com matiné. Pronto, domingo à noite é que depois já vamos para casa descansar.
Fiquei então, a sugestão.
Depois estaremos no grande Coliseu do Porto, onde também há benfiquistas, mas mais uma vez vos digo, e também senhoras que estejam a ouvir, não é uma peça sobre futebol. Portanto, aquela coisa, não vou porque não... Ai, é só futebol, não percebo nada, é mentira. Nós falamos sobre tudo. Por acaso, o futebol é uma coisa que aparece, mas um bocadinho senso comum. Tratam-se de coisas que mais ou menos toda a gente sabe. Portanto, estaremos no Coliseu do Porto a 8 e 9 de Fevereiro. Os bilhetes já estão à venda nos suportes todos, bilheteiras, etc., na Ticketline, e depois iremos em digressão. Já estou em condições de avançar as primeiras cidades. Eu peço desculpa, é que eu gosto muito de fazer jornalista. Eu adorava. Queres trocar? Vais tu hoje fazer.
Olha, bora. Ia correr muito mal.
Faro! Alô, Faro! Estaremos aí, Coimbra, no bonito e renovadíssimo convento de São Francisco. Braga, Figueira da Foz, e enfim, ainda iremos, espero, a mais pontos do país.
Vão andar por aí, e exato, é mesmo imperdível. Zé Manel, taxista, e eu adorei a tua imitação também do jornalista, aquele jornalista que está sempre à beira de um ataque de nervos.
Sim, à porta de coisas, enfim, que não tem nada
e a sempre com isso, essa musiquinha irritante.
Eles têm chouriços como ninguém.
Oh, que maravilha. Vamos ouvir o FF, parece-vos bem?
Vamos a isso. Eu gostava tanto.
Então vamos lá.
Vais pôr.
Olha, vou pôr o fado da Sina. Ah, parece-te bem?
Oh, então lindo.
É bonito.
Sou eu.
Assina nas linhas traçadas na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida. Indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais te reza na linha do amor que terás de sofrer o desencanto ou leve dispor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado mortal, ao teu destino fatal que uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas quer queiras, quer não, tens que cumprir a tua sina. Cruzando a estrada da linha da vida traçada na mão, tens uma cruz, a afeição mal contida que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento, e foi essa imagem a grata miragem do teu pensamento. E mais ainda te reza o destino que tens de amargar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou, e cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Fado mortal, ao teu destino fatal que uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens que cumprir a tua sina. se poder semear. O coração está pronto para bater mais devagar. E eu para aqui neste sarilho nem semeio milho, nem vou namorar. A voz da minha mãe chama para a ceifa uma vez mais, mas já a tua voz me quer distante lá dos trigais. E eu que sou bom rapazinho esquece-me o caminho da voz dos meus pais. E eu que sou bom rapazinho esquece-me o caminho da voz dos meus pais. Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. Meu pai há de ficar zangado se eu não aparecer, mas ver-me apaixonado há de fazê-lo reviver os tempos em que as raparigas cantavam cantigas para o endoidecer. Ficar a olhar pirilampos causa um certo fastio. O coração é como os campos, também requer pousio. E quando já estiver cansado, volto para o arado que eu não sou vadio. E quando já estiver cansado, volto para o arado que eu não sou vadio. Ai, só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. Sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. E sei que eu muito me engano, o outro tens o plano de casar comigo. E sei que eu muito me engano, ou tu tens o plano de casar comigo.
Depois de termos ouvido Safra FF, vamos continuar a conversa aqui nas Madragoas. Maria Rui FF à conversa aqui hoje comigo, e a propósito deste belíssimo espetáculo, é a melhor palavra, tem tanta coisa, não é? Que a melhor palavra é um espetáculo.
Como diria Fernando Mendes.
Exatamente. Zé Manel, Taxista, uma comédia com brilhantina, no Auditório dos Oceanos Casino de Lisboa, até domingo. É isso?
Até domingo 25. Ou seja,
domingo,
ainda
há mais uma semana.
Ainda há duas semanas.
Exatamente. Portanto, ainda tempo para ir ver este espetáculo da Maria Ruef, bem acompanhada, como já percebemos, pelo FF também, que está aqui connosco. No outro dia, ouvi uma frase de... Já não me lembro de quem é que disse aquela frase, ou ouvi ali, que dizia que o humor funcionava bem quando tinha também uma dose de ternura.
Sim, que giro.
Olha, um dos principais exemplos disso é a forma como tu interpretas as tuas personagens. Eu lembrei-me de ti quando ouvi esta frase. Sinceramente, estou mesmo a ser sincero. Porque há, mesmo quando há uma crítica a alguém, há sempre ternura nas tuas personagens.
Obrigada.
E deixa-me acrescentar que há sempre ternura também com uma Maria enquanto colega trata os seus parceiros e os seus colegas também. Aqui no torna tudo isto ainda mais especial, ou seja, não é só uma generosidade para com o seu trabalho, mas também para com quem a rodeia. Isso também é muito, muito importante e muito gratificante para quem trabalha
muito
com a Maria.
Obrigada. Muito obrigada.
Concordas com isto? Com esta frase?
Quer dizer,
tem que concordar.
Concordo que o humor com ternura... Sabes, há várias formas de fazer humor. Há um humor com o qual eu não me identifico, até posso ser cliente a assistir, que é o humor negro e tal, que é um humor agressivo, tem rasgos com piada alguns, mas o socar só por socar a mim aflige-me muito. A minha coisa que me mantém a fazer comédia é sempre, não é rir de, mas é rir com a pessoa, que faz toda a diferença. E o humor em mim nasce a brincar com as pessoas, as próprias com quem eu brincava, as criticadas, digamos assim, riam comigo desde miúda, sei lá, o primo de Viseu que falava assim, ou a vizinha de cima que falava desta maneira de Lisboa, e eu imitava, e ela ria disso, os professores com quem eu brincava na escola, portanto, nunca foi uma coisa de gozar com as pessoas, mas de brincar com elas a assistirem. Portanto, não é fazer queixinhas, é essa a tal diferença. Gozar com uma pessoa é fazer queixinha dela. Parece que há uma pretensão de que nós somos superiores àquela pessoa. Eu não sou nada. Eu sou brincalhona, sou alegre. E, portanto, quando eu envolvo as pessoas nas minhas brincadeiras, é para elas se rirem. Enfim, claro, de si próprias, mas ao meu lado, e é uma espécie de catarse cómica quase. E, portanto, acho isso da ternura. Mesmo as figuras, por exemplo, como o Zé Manel, não é? E eu escolhi a Hermínia para nós passarmos a Hermínia.
E já vamos ouvir a Hermínia Silva.
Eu estudei na Escola do Castelo, portanto, pude viver um bocadinho de uns tempos no bairro onde a Hermínia nasceu e cresceu, e está cheio de Hermínias, que é aquele ar fosqueado, brincalhão, mas toda a gente adere e ri com, e portanto essas figuras, e, por exemplo, mesmo neste espetáculo, quando eu que tenho uma zona em que canto um fado, muitas noites me comovo porque tenho algum saudosismo dessas figuras, como eu dizia, dão a camisa se for preciso, são brincalhonas, dizem as coisas, não dizem por trás, dizem na frente, uhum. Portanto tem que ter bravura para viver com essas pessoas, mas tem essa enorme coisa da honestidade, da bondade, da generosidade, e isso comove-me. E portanto, quando eu as represento, e fico muito feliz de teres pensado em mim, é com imensa ternura por elas, sim.
Há também outras personagens aqui neste espetáculo, e eu quero que me falem disso, obviamente.
Exato. Olha, temos uma estudante de Erasmus que basicamente está a fazer o Erasmus em casa, agarrada à sua litrosa.
Sim,
como aliás devem fazer 99,9%.
Neste caso é uma estudante italiana.
Uma estudante italiana, exatamente, que é interpretada pela Cici Martins.
Pela grande Cici Martins.
É verdade. A Luna.
Concentrado de voz, excepcional.
Concentrado
de tudo.
Um metro e meio de talento
de tudo,
que dança,
de tudo,
canta, representa, tudo. Faz tudo bem. E é uma miúda maravilhosa, uma
exatamente.
Colega maravilhosa. O Ruben, que faz
um empreendedor
dos tempos atuais, que é precisamente um homem de ideias
tudo
pode ser transformado em marca, tudo pode gerar dinheiro.
O tal dinheiro, não é? Os tais ambiciosíssimos. Eu
exatamente.
Percebo que tenha que se ter. Eu percebo que hoje em dia a sociedade está muito mais agressiva, competitiva. Percebo isso como mãe. Tenho uma filha com 14 anos. Mas apesar de tudo, como diziam, haja um Deus que nos governa, ou seja, por mais que a pessoa tenha que ter arrojo na maneira como toma a sua profissão pelos cornos, não é? Mas caramba, olhando um bocadinho para o lado, não custa nada fazer esse exercício.
Essa altura tornou-se tudo muito selvagem,
não
é?
Exato, esta gente corta aito, não é?
Aliás, este
vendendo
Chico
às vezes
Galão
for preciso a mãe,
um
o pai,
isso.
Enfim. Isso preocupa-me, portanto cá está o alfinete.
É.
Se calhar este não com tanta ternura assim.
Não,
exato.
Este Chico Galão, interpretado pelo Ruben, é precisamente um bocadinho este contraponto também, que também era essencial para a própria intriga.
E tem que haver sempre um vilão, porque senão a comédia não acontece.
É o nosso vilão. É um vilão com piada também, mas é
com
nossa...
piada, com uma voz magnífica. Meu querido Ruben, que não tem nada a ver com a personagem, é um ser maravilhoso também, absolutamente generoso.
Sem dúvida. Eu faço uma drag queen, ou um drag queen, nunca sei se
sei
digo
também,
um ou
qual
uma.
É o... Se calhar é gender
eu
fluid.
Acho,
portanto,
exatamente, eu
é
acho que nem se inclui nem numa. Por acaso, eu acho que os alemães é que têm uma coisa ótima, porque que é uma coisa sem género.
Vais falar alemão como orgulho?
Não.
Agora acho que sim, tinha um momento dele mal.
É uma coisa sem género, ou seja, não é o it do inglês, mas... isso, porque é relacionado. Mas há de ser uma coisa qualquer que nós devíamos ter em Portugal, mas que ainda não temos. Bem, enfim, um desafio gigante fazer este drag queen, porque no fundo, apesar de não se mostrar a Vicky Vaporub, que é o nome deste alter ego, a atuar, a vida desta personagem é precisamente essa.
Cá está a ternura também, não é? Uma relação profundamente respeitada e a quatro mãos entre um típico lisboeta que se diria criticam estas novas assunções da sexualidade e antes pelo contrário convivem com muito amor e de mãos dadas, o Zé Manel com a Vicky, e trata aliás como uma espécie de filho. E depois há aqui um twist final em que a Vicky acaba por ajudar e muito o Zé Manel, mas quer dizer essa tal coisa, não é? Mesmo na Nova Lisboa, os novos tipos também se arranjaram forma de se relacionar mesmo com as pessoas mais caretas ou com aparentes horizontes mais fechados. Portanto, também nos importava muito mostrar esta Nova Lisboa. A palavra tolerância é uma chatice porque parece que tolerar, lá está, é tal coisa superior, não é? Eu tolero por tu tal. Mas não, neste sentido a tolerância no sentido de harmonia. E isso, Lisboa é uma das coisas que ganhou mérito, e este turismo todo também se deve a isso, não é só à beleza de Lisboa, mas à beleza da tolerância dos Sim, portugueses e dos lisboetas, isso e é uma vezes, coisa também que me orgulha.
E às vezes também é um bocadinho o fenómeno do encontro daquelas pessoas ou daqueles géneros de pessoas que estão um bocadinho às vezes mais à margem, no sentido de serem diferentes de tudo. Nós temos a tendência de acreditar que estas pessoas mais arrojadas às vezes se dão com outras pessoas mais arrojadas, mas às vezes é precisamente o contrário.
Há o reencontro
e há uma necessidade profunda de estarem nas coisas mais tradicionais, mais convencionais, e é um bocadinho também isso que retrata este prédio onde eles todos vivem.
Exatamente.
Não esquecendo a personagem também do Rafael.
Exato, claro, Eusébio Júnior, moçambicano.
Eusébio Júnior é muito bom.
José Manel foi casado, portanto, veio de Moçambique, portanto, tem uma esposa africana de raça negra. Isto não se vê, é uma coisa que é uma herança também do José Manel do programa da Maria, e o seu filho, Eusébio Júnior, como não podia deixar de ser.
Claro, uma homenagem ao King,
mas que lhe espeta ali umas certas facaditas nas costas. Sim. Mas isso tem que ir ver. Sim. Mas o Zé Manel, obviamente, que ama o filho.
Enfim, acima de tudo.
Acima de tudo. Até acima do King.
É verdade, até acima.
Maria Ruef e FF são os convidados desta noite das Madragoas, e com convidados assim fica fácil. Eu fico aqui quietinho,
desculpa.
Não, deixas falar. Não, deixas falar. Porquê? Ia estragar isto? Não, nem pensar. E ainda temos aqui 5 convites duplos para oferecer.
Com uma pergunta muito difícil.
Muito.
Há quantos anos está na Praça José Manuel?
Olha, é tão fácil, queremos as respostas certas para o e-mail geral@amalia.fm. Os 5 primeiros ganham então estes 5 convites duplos.
Nós não podemos concorrer, hein? Não.
É para quando? Para quando? Para amanhã. Para amanhã, ou seja, sexta ou sábado? Sexta, pronto. Eu aqui. Então, já para hoje, porque já passámos da meia-noite, já é hoje.
É hoje.
É verdade. Então, pronto. Olha, vamos ouvir aqui uma das referências do Zé Manel, certamente. Irmínia Silva, ainda não tínhamos ouvido, há bocadinho ficámos com o
F. Irmínia, tão grande.
Irmínia Silva, vamos assim à maluca.
O seu lado cómico, também, sobretudo, que as pessoas esquecem muito. Ela não era só uma grande fadista, era uma enormíssima comediante.
E com um timing de comédia, mesmo na forma como interpretava os temas. Vamos ouvir então este. Eu não conhecia, apesar de termos aqui na nossa rádio, não conhecia este tema, é uma sugestão da Maria Rueff, e ainda bem, chama-se Marinheiro Americano.
Sweetheart, too sure to stay a million miles away. Oh, I'll always be in love with you. I wish you happiness as well, sweetheart, I guess. Oh, I'll always be in love with you. Parece mesmo que é inglês, não parece? Para a minha saúde, se não é. É um inglês que há a minha maneira, mas é. Agora vai a traduzation. Me ter ouvido fado no saber, cantado por Alfreda Marceneira, me não perceber nada do que era, é só ter apanhado um babadeira. A Alfredo ter cantado bacalhau e tudo ter na boca posto um rolha, hoje me fazer barulho no cansaço, em levar um camone aqui no olho. Oh, fala, yes, all right, Lady Maria Alice, ter cantado quatro fadas chatiça. Oh, fala, yes, all right, Mr. Cascais Manuel, no guitarra Armandinha, very well. Me gostar muito de ouvir guitarradas e ouvir cantigas, oh, desgraciada. Oh, fala, é só um rai, Mr. Roberto Costa, na corrida, choradinha me engosta. Lady Leonor Fialha ter canta um cantiga no fado, corridinha, toda gente a chorar, ficar mal. Mas me ver cerveja, beber vinha, me chamar o criado por ter sede, e logo um fadista dar chapada por não ter visto escrito no parede. Sai longe que se vai cantar o fado. Oh, fada, yes, all right, Lady Maria Alice, ter cantado quatro fadas chatiça. Oh, fada, yes, all right, Mr. Cascais Manuel, no guitarra Armandinha, very well, ou seja, muito bem. Me gostar muito de ouvir guitarradas e ouvir cantigas, desgraciada. Do you like these boys? Yes, yes. Okay, thank you very much. Oh, fala, yes, all right, Mr. Roberto Costa, na corrida, choradinha me encosta.
Aqui têm o Zé Povinho, muito aflitinho para se manter. Ai, aqui têm o Zé Povinho, que é este inchinho que estão a ver. Eu já não bato o pé noite e dia e gritaria, não há quem ouça. A minha alma hoje até chora, porque isto agora é outra loiça. Equilibra-te, Zé, equilibra-te, Zé, tudo circo agora tens de ser. Equilibra-te, Zé, equilibra-te, Zé, para ver se consegues viver. Equilibra-te, Zé, equilibra-te, Zé, mas vê lá, não partas o totiço. Equilibra-te, Zé, equilibra-te, Zé, aguenta, filho, que é serviço.
Depois de termos ouvido Hermínia Silva com esse marinheiro americano, ouvimos também aqui mais uma sugestão de Maria Rueff e, mais uma vez, ainda bem, ouvimos este Zé Povinho na voz de Laura Alves. Apresenta-me.
A grande, grande comediante, tantas vezes esquecida. Quando me perguntam, ah, mas não há mulheres na comédia, é mentira. Portugal tem uma mão cheia de grandes comediantes femininas. Laura Alves, talvez a maior, Maria Matos, Beatriz Costa, Mirita Casimiro, Irene Isidro, bom, só para dizer algumas. E a Laura, como, enfim, fazia mais teatro, nós conhecemos de algumas cenas dos filmes portugueses, nomeadamente do Pátio das Cantigas, fazia de filha do António Silva, mas enchia o Monumental com 2.000 pessoas, 3.000 por dia.
Autênticas estrelas naquele tempo, não é?
De uma enormíssima mulher e que ela contagiou as novas gerações todas de teatro, mesmo do teatro mais alternativo ou mais intelectual. Todos aqueles encenadores, etc., beberam nela a sua enorme energia, o seu enorme bom gosto. Fica a minha chapelada a uma grande, grande comediante.
Eu queria fazer, já agora, e já que falavas nisso, quero fazer-te uma pergunta. E atenção, isto é um pensamento, não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor, é uma sensação. Achas que por vezes o meio do humor olha com uma certa superioridade, alguns nomes pelo menos, para estes nomes?
Isso entristece muito, sinto isso sim, que as novas gerações têm muito pouca memória. Mas... Bem, é um problema português. Nós somos, infelizmente, um país com pouca memória, por isso eu, mais uma vez, aplaudo rádios como o Rádio Amália, que vai buscar e faz justiça aos nossos grandes. Mas, na verdade, as novas gerações tendem a branquear, mesmo os que ainda estão vivos. Isso é muito triste. Portanto, é tal coisa, não custa nada olharmos para o lado. Está bem que temos que ser arrojados, etc., deixar a nossa marca... Mas caramba, não podemos omitir quem nos influenciou, quem nos abriu as portas, quem desbravou por nós, porque o humor tem muito de ter que se desbravar as mentalidades. E todas estas pessoas que nos antecederam foram os primeiros com a catana na mão, nem em alturas dificílimas, com censura. Ia separar à PIDE, não é dizer umas graçolas agora no Facebook, é ia separar à PIDE. Portanto, o engenho que todos eles tinham, Vasco Santana, António Silva, Maria Matos, Laura Alves, todos eles, que diariamente tinham plateias onde sabiam que podia estar um senhor da PIDE a ouvi-los, era de um grande, enormíssimo...
É uma coragem quase física, é mesmo, mesmo física.
Aliás, a história do Bobo da Corte não é por acaso. O Bobo da Corte era morto pelo rei se dissesse qualquer coisa que o rei não achava piada. E os cómicos herdam isso. Portanto, todos nós temos que ter essa bravura quase de forcados. Porque vamos muitas vezes, eu digo isso muito, das rábolas ao vivo, sobretudo, vamos para a frente do touro, estamos a pegar de caras algumas coisas criticáveis em algumas figuras. E pode-nos correr muito mal. Hoje em dia, a censura é sem rosto, é também uma censura mais perigosa, no sentido que não se sabe quem
se
é
sente.
Que gosta ou não gosta de nós, e a forma que tem é esvaziar financeiramente, acabando com programas de humor, ou pondo algumas pessoas sentadas no banco para que não voltem a atuar e a dizer algumas coisas.
Sente-se muito ainda isso?
Muito, cada vez mais. E nós, os humoristas, somos os primeiros a perceber isso. Precisamente, hoje em dia a censura é mais perpetrada por grupos económicos, financeiros, nós percebemos isso, porque lá está, hoje em dia, infelizmente, tudo é dinheiro. E, portanto, tem que se ter uma atenção, um engenho para ir passando pelos pingos da chuva.
Maria Rué Fé, Zé Manel, taxista, e também este espetáculo tem uma vertente de crítica social, há 20 anos na praça, e atenção, continua a valer, eu não sei como é que estão as coisas, essas inscrições, mas são os primeiros 5 mails que nos digam há quanto tempo é que Maria Rué Fé é Zé Manel, taxista. Acabei de dizer, é preciso estar atento, quero ter uma resposta certa, e deixo o nome e o contacto para hoje, já é sexta-feira, sexta-feira à noite, às 9h30, eu tenho que sempre olhar aqui para o lado, estou tão bem preparado. Estou tão
bem. Auditório dos Anciãos,
Casino de Lisboa.
Vão para o Estoril.
Exatamente. Casino de Lisboa, na capital. Maria Rué Fé, já fazes esta personagem há 20 anos. Esta experiência em palco fez-te conhecer coisas a propósito do Zé Manel que ainda não conhecias?
Ainda agora estava a comentar precisamente isso. Com esta peça, eu tenho ido a sítios, sei lá, não é fazer publicidade, mas por exemplo, Benfica TV, Sport TV, coisas que não estão no meu raio normal de. Que tem piada, e ontem tive a oportunidade de estar com o Simões, o grande Simões, que fazia parte da equipa do Eusébio. Eu conheci o Eusébio numa das rábolas, beijei-lhe o pé canhão, e como conheci a Amália, tive esse gosto de ter estado com a própria Amália, que de resto tinha um sentido de humor enorme, só para dizer isto. E portanto, o Zé Manel deu-me essa coisa, sabes, de ir a sítios que eu jamais me passaria pela cabeça. cabeça e devo dizer que muito bem recebido o boneco e eu, e portanto sou muito grata ao jornal A Bola também, que publicou crónicas há uns anos do Zé Manel, portanto...
Eu ainda tenho esse livrinho, algures lá em casa, com os tais textos assinados brilhantemente pelo Miguel Góes e pelo Ricardo Pereira, na altura, perfeitos desconhecidos.
Exatamente.
E já se notava tanta coisa. Muito bem.
Foram ghostwriters do Zé Manel, não é meu, Zé, do Zé Manel.
Estamos aqui mesmo na reta final do programa. Meus caros amigos, vendam o vosso peixe aqui nos últimos minutos.
Vendo o peixe.
Então é assim, estamos de quinta a domingo até dia 25 deste mês, vamos estar no Auditório dos Oceanos, no Casino de Lisboa, à vossa espera, para uma comédia que, sem dúvida, tem, para além de muita brilhantina, muita música, é uma comédia para toda a família. Não pensem que precisam de ter mais de 40 ou 50 anos e perceber de futebol para ir ver esta peça. Muito pelo contrário, temos tido malta muito jovem, completamente deliciada com este espetáculo, que lá está, tem muita coisa atual, tem muito também daquilo que nos foi deixado de legado pelas referências que não só transformaram este Zé Manel numa figura tão real e tão próxima de todos nós, mas também trazendo novos tipos e pessoas que provavelmente estão a aparecer agora também, o que torna tudo isto, esta confusão, é verdade.
Maravilhoso.
É verdade.
Estaremos com o Liceu do Porto 8 e 9 de fevereiro.
Fevereiro.
E estejam atentas às cidades para já, Faro, Coimbra, Braga e Figueira da Foz.
E outras tantas que hão de surgir.
Haverá.
E em Lisboa, no Casino de Lisboa, até dia 25 de novembro, hoje, sexta-feira, também às 9h30, e pode ainda estar presente então neste espetáculo de hoje.
Sem dúvida, lá estamos à vossa espera.
E também com a possibilidade de ganhar aqui um convite duplo, tem de enviar a resposta certa à pergunta: há quanto tempo Maria Rueff é Zé Manel taxista? Há quantos anos Maria Rueff anda de braço dado com o Zé Manel? É muito simples, envia a resposta certa para geral@amalia.fm, geral@amalia.fm. Os 5 primeiros são contemplados. Aproveite e junte também um contacto telefónico ou um e-mail para que depois possa ser contactado. Dá sempre jeito. Os 5 primeiros, 5 convites duplos. Despedimos-nos com a Amália Rodrigues, mais uma escolha de Maria Rueff.
A grande
Amália.
Aliás, o Eusébio, quem também é homenageado na peça, como não podia deixar de ser, são os nossos dois panteonáveis que granjearam, lá está, a tal transversalidade do povo português, que é uma coisa dificílima de atingir e que muitas vezes a massa intelectual tende a banalizar. Ai, tal, é umas coisitas que o povo gosta. Não, caramba, chegar a este estado, é bom que nunca nos esqueçamos. E temos, de facto, a grande Amália, que, de resto, deixa-me dar aqui só uma pequenina nota. Foi a Amália a responsável por voltar a pegar na imagem do Eusébio. O Eusébio, porque ela dizia à direção do Benfica, não há um sítio do mundo onde eu vá cantar que a primeira palavra associada a Portugal não seja o nome Eusébio. Portanto, é ela a responsável, uma mulher, por ele ser tomado pelo Benfica como uma figura histórica, ainda vivo, porque nós, é tal problema da memória portuguesa, ainda vivo e pode ter uma vida feliz, financeiramente feliz, até à sua morte.
E a verdade é que,
grande Amália.
No caso do Eusébio e dessa recuperação, e aí houve também um papel importante. Atenção, eu não sou primo de Luís Filipe Vieira.
Não, estamos aqui a falar do Eusébio
nem
como
nada a ver.
Figura nacional.
Mas ele, de facto, o presidente do Benfica, assim que assumiu o presidente do Benfica, teve um papel importante na recuperação da figura do Eusébio. Eu quero acabar este programa. Eu sei que quando convido o FF, eu recebo sempre aqui boa informação.
Mas
o
FF
sentou-se aqui à minha frente
e
disse logo assim: tu sabias que a Amália é a artista portuguesa com mais discos vendidos?
Mais discos vendidos de sempre.
De sempre.
E não há nenhum que lá chegue.
Não há nenhum
que chegue. Muito menos agora que não
mas
se vende
discos. FF e Maria Rueff, atenção. O segundo mais vendido é Roberto Leal.
É verdade. Epá, okay.
Surpreendente. E depois Linda de Souza.
Linda de Souza
é a terceira artista portuguesa com mais discos vendidos. Isto é uma coisa. Eu já nem durmo hoje.
Não, mas
o salto é gigante.
Quer dizer, a gente tem que dormir, tem que descansar.
Mas convém dizer que o salto é gigante, porque Roberto Leal está para aí com 14 milhões de discos vendidos, mas depois a Amália tem 30 milhões. Sim, e a Amália continua a vender muito.
Disparado.
Aliás, é a maior.
Essa é.
Temos mesmo de nos despedir com a Amália Rodrigues. Dá-me o braço, anda daí. E eu despeço-me, Maria Rueff, lanço-te o desafio, anuncia aqui o tema, a Zé Manel.
Ok.
E espero que os ouvintes.
É naturalmente que a grande Amália tem músicas lindíssimas, todos nós sabemos cantarolar, mas eu tenho um especial amor por este damo. Um braço andadinho. Depois batemos para as hortas. As hortas que eram a parte de Lisboa, onde ainda não era bem Lisboa, onde está hoje em dia, por exemplo, o Casino de Lisboa, ali para a zona de Marbella, eram as hortas de Lisboa. Grande Amália, uma música mais carinhoseta, assim, mais picadeta, para um bom taxista, como eu, naturalmente.
Anda daí, vem porque eu quero cantar. Dá-me um abraço, anda daí, vem porque eu quero cantar. Cantar emprestado a ti, sentir cair raios de luar. Cantar emprestado a ti, até a noite acabar. Vê que esta rosa encarnada me faz mais apetitosa. Vê que esta rosa encarnada me faz mais apetitosa. Sou os trilhos da vida airada, ao pé de ti sinto-me vaidosa. Sou os trilhos da vida airada, mas esta voz é sentir o prazer de passarmos lado a lado. Quero sentir o prazer de passarmos lado a lado, ao lado dessa mulher que tens agora e não canta o fado. Ao lado dessa mulher com quem depois bate-se para as hortas, adoro esta vida irada. Depois bate-se para as hortas, adoro esta vida irada. Beijar-te fora de portas e alta noite à hora calada. Beijar-te fora de portas e amar-te à porta fechada.